Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a oração. Santa Teresa de Jesus, que viveu no século XVI, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila, dizia às suas irmãs: não estejais falando com Deus e pensando noutra coisa, que isto é não entender o que seja a oração mental. A oração mental, outra coisa não é senão íntima comunicação de amizade, frequente diálogo com quem sabemos que nos ama. Será que vale a pena rezar? Será que o Senhor ouve o que lhe falamos? Ele se importa com nossos pedidos, com nossos gemidos, com aquilo que em pensamento ou em palavras lhe apresentamos? Santo Agostinho dizia que o Senhor não nos pediria para rezar se não tivesse a intenção de nos responder. No Salmo 139, versículo 4, o rei Davi se dirige ao Senhor com todo o coração. Ele diz: a palavra ainda não me chegou à língua e já, Senhor, a conheceis toda. Como é bonita essa certeza do Santo Rei. É como se ainda não tivéssemos aberto a boca e Jesus já estivesse com os ouvidos encostados aos nossos lábios para ouvir-nos. Tal a prontidão dele para escutar-nos e atender-nos, se for da vontade do Pai. E no capítulo 65 de seu livro, versículo 24, o profeta Isaías transmite o que diz o Senhor Deus: antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Isso me impressiona. Deus garante que antes que o chamem, ele responderá, que ainda estaremos falando e já seremos atendidos. Que Deus bondoso! Que Deus Pai! No segundo livro dos Reis, capítulo 19, encontramos Senaquerib, rei da Assíria de 785 a 681 a.C., que já havia conquistado vários reinos. Ele manda dizer por mensageiros a Ezequias, rei de Judá, um rei justo e temente a Deus: Ezequias, não te deixes enganar pelo Deus no qual puseste a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas minhas mãos, que sou o rei da Assíria. Ouviste contar como os reis da Assíria trataram todos os países e como os devastaram. Só tu, pois, hás de escapar? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e leu-a. Subiu depois ao templo e abriu a carta diante do Senhor, rogando-lhe: Senhor, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, só vós sois o Deus de todos os reinos da terra. Vós fizestes os céus e a terra. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos e ouvi. Abri, Senhor, os vossos olhos e vede. Ouvi a mensagem de Senaquerib, que mandou blasfemar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram as nações e devastaram os seus territórios, atirando ao fogo seus deuses, porque não eram deuses, e sim objetos feitos pelas mãos do homem, objetos de madeira e de pedra, e por isso foram destruídos. Mas vós, Senhor, salvai-nos agora das mãos de Senaquerib, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, o Senhor, sois o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a oração que me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo do Senhor contra ele. É mais ou menos longo, mas muito interessante o que diz o Senhor, e por isso eu o convido a ler os versículos 21 a 34 do capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Só para lhes dar um gostinho a mais, leio o que contém o versículo 28, quando Deus manda dizer ao arrogante rei Senaqueribe: porque ficaste furioso contra mim, e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências, porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. De fato, encerrando este capítulo 19 do segundo livro dos Reis, lemos nos versículos 35 a 37: nessa mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185 mil homens. No dia seguinte, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se, tomou o caminho de sua terra e deteve-se em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nesroch, seu deus, seus filhos Adramelech e Sarazar assassinaram-no a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Ah, Senhor, como és forte! Dá-me um coração novo, um coração confiante, um coração que te ame e no amor se abandone a ti. Tu que és Deus santo e imortal, concede-me fortaleza. Ajuda-me a caminhar em ti, que és o caminho, a fim de que a santidade pouco a pouco me revista. Tu que tudo podes e que me criaste imortal para viver contigo pelos séculos. Não me deixes entregue a mim, Senhor, pois confesso, tenho medo de mim, da minha fraqueza. Sê tu a minha coragem, a fortaleza que supre a minha carência. Sê tu o tudo que eu não encontro no mundo que passa. Sê tu o meu socorro, como o foste de teu servo, o rei Ezequias. Sê tu, Senhor, o meu socorro, como o foste de Clara, na cidadezinha de Assis, na Itália. Ela estava doente. O convento estava sendo sitiado pelos sarracenos. E em ódio a Cristo, já haviam cercado a cidade. Era a hora da provação para aquelas santas irmãzinhas. O perigo foi tão grave, diz Padre João Colombo, que se Deus não as houvesse ajudado, impossível teria sido toda a salvação. Santa Clara estava doente, na cama, sem poder se mexer, mas ouvia aquelas vozes de guerra e o choro de suas irmãs aterrorizadas. Ofereceu sua vida pela cidade, rezou confiante e depois fez-se transportar aos muros. Ali, sob os olhos dos inimigos, recolheu as suas pobres forças, ajoelhou-se e fez esta oração: ó Senhor, não abandones as feras, as almas que confiam em ti. Então ouviu-se uma voz distinta, misteriosa, que disse: guardar-vos-ei sempre. Imediatamente, tomados de grande espanto e medo, os sarracenos puseram-se em fuga precipitada, e os que já estavam sobre os muros caíram em terra cegados. A cegueira os castigou ali, no mesmo instante. A oração confiante penetrara vitoriosa nos céus. É uma história real, parecida com as dos reis Ezequias e Senaqueribe que ouvimos há pouco. O infinito poder da oração. Nós rezamos com confiança? No livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 29, lemos: O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. E no Eclesiástico, capítulo 21, versículo 6, encontramos: a oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. No mesmo livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículo 22, encontramos mais um alento para rezar. Invocaram o Senhor misericordioso, levantando para o céu as suas mãos estendidas, e o santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz. Ouviu antes de as palavras saírem da boca, como assegurou o salmista que apresentamos no início do programa. Intensifiquemos nossa oração, que não precisa ser com muitas palavras, como Jesus mesmo advertiu. Precisa ser com o coração confiante. Rezemos assim como o salmista do Salmo 27, versículos 7 a 11. Escutai, Senhor, a voz de minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração. Minha face vos busca. A vossa, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Tenhamos certeza de que o Senhor nos conhece pelo nome, de que Ele reconhece nossa voz. Afinal, não somos seus filhos e filhas. Apresentemos a Ele nossas necessidades para que Ele atenda, se for da vontade do Pai. Todos nós temos nossas misérias, nossas dificuldades. E o que pode ser fácil para mim, pode ser dificílimo para meu irmão e vice-versa. Não vamos querer dar lição de moral, de santidade no outro. Cada um é cada um. Quantos de nós não aprendemos a rezar até hoje, não é mesmo? Porque não fomos educados para a oração. E assim, ela é difícil para nós, ou pode ser difícil. Então, quem tem facilidade para rezar, não se espante com a dificuldade ou até com a infantilidade do outro. Dificuldade e infantilidade que podem ser uma dura provação. Senhor, sou desses que têm dificuldade para rezar, para me entreter contigo. Ajuda-me a caminhar, a ser teu amigo, a me aproximar de ti como um amigo, um bom amigo se aproxima de seu melhor amigo. Essa é a minha oração desta manhã. Haverás de ouvi-la. Digo-te com o salmista no Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que o invoquei. E Jesus? O que Jesus diz da oração? Vejam que página bonita encontramos no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 11. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Itálica. Registram os Atos dos Apóstolos no capítulo 10, versículos 1 ao 4. Ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança, querendo significar que subiram como uma oferta de perfumes, uma oferenda agradável a Deus. Que sejam assim também as nossas orações, e que demos nossas esmolas com alegria no coração. Esmolas que podem ser uma cesta básica, um auxílio em dinheiro, o tempo que passamos ouvindo alguém angustiado, a palavra de conforto que dizemos ou escrevemos, um simples tapinha nas costas, um olhar carinhoso, um abraço, um pensamento bom. Em pensamentos sobre os evangelhos, Padre João Colombo, mais tarde cardeal em Milão, na Itália, escreve coisas muito interessantes. Entre elas, escutemos estas palavras que ele nos diz: A nossa alma, quando nela reina a graça, é a cidade de Deus. O coração do justo é o templo magnífico em que o Senhor acha suas delícias. Mas chegam também para nós as horas da provação, quando Deus permite que Satanás nos assalte com todas as forças. São as horas da tentação, quando um desejo perverso quereria transportar-nos a lugares, a pessoas, a divertimentos perigosos. São as horas do desânimo, quando as realidades da fé nos aparecem vazias, longínquas, frias, enquanto as alegrias do mundo nos aparecem concretas, próximas, inebriantes. São as horas das dúvidas e dos temores, quando os remorsos e as inquietações da vida passada, e talvez presente, nos envolvem na névoa, fazem-nos desesperar do perdão de Deus e da possibilidade de nos salvarmos. Em cada uma dessas horas, há necessidade de uma grande confiança que alargue o coração e transporte este coração ao alto, ao abraço de Deus. É preciso dizer com o leproso e com o bom centurião: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Basta dizeres uma só palavra. E o que diz Nossa Senhora a respeito da oração? Nas aparições em Medjugorje, ela fala muito em oração. Em 1 de novembro de 1984, por exemplo, a mãe disse aos videntes: Hoje eu os convido a renovar a oração em suas casas. Os trabalhos no campo estão terminados. Agora, dediquem-se à oração. Deem à oração o primeiro lugar em suas famílias. Talvez você e eu não tenhamos campos, colheitas a ceifar. Nossos campos talvez sejam nossas casas, o nosso emprego, e sempre achemos uma desculpa para não rezar. Quem sabe até os noticiários na televisão, ou as novelas, ou uma boa revista ou celular nos tirem, nos roubem o tempo da oração. E Nossa Senhora diz também para ti e para mim: agora dediquem-se à oração. Deem à oração o primeiro lugar em suas famílias. Na edição de abril de 2005 do Jornal da Arquidiocese, em minha coluna Retalhos do Cotidiano, contei o que aconteceu com duas pessoas por quem tenho uma estima muito grande. Escrevi assim: Participando de uma reunião de casais, ouvi um depoimento que me impressionou. Falávamos de oração. Diz a mãe: Na sexta-feira eu estava assistindo televisão. A Isabela veio e me convidou para rezar o terço. Eu disse que não. Sabe o que ela fez? Foi buscar o terço e começou a rezar em voz alta, do meu lado. Rezou a primeira dezena e eu nem aí. No meio da segunda dezena, minha consciência começou a martelar. A partir da terceira, rezamos juntas. Senti-me envergonhada pela minha atitude e, de outra parte, feliz pelo gesto de minha filha. E completei a informação. Ah, em tempo. A Isabela tem 6 anos. Bonito. Humilde, corajoso esse testemunho da mãe que ensinou sua filha a rezar e nem tanto tempo depois foi evangelizada por sua querida filha. Em maio de 1983, a Arquidiocese de Florianópolis lançava mais uma Semana da Família. Semana que, já iniciada anos antes, foi a semente para a Semana da Família em todo o Brasil. Meditávamos naquele ano sobre família, comunidade de oração, diálogo e perdão. Nos retalhos do cotidiano que então publicávamos em A Voz do Estreito, a Cida e eu escrevemos: família, comunidade de oração. Rezamos em nossa casa, pais e filhos. A oração tem sido a base para tomarmos as nossas decisões? De que maneira nós rezamos? Ah, como é doce os nossos lábios e o nosso coração poderem pronunciar-se em atitude de louvor, de súplica e de agradecimento a Deus. Que privilégio este, o de sermos filhos de Deus. E para falarmos com Ele, não precisamos marcar hora. O Pai está sempre à nossa espera. É preciso que as nossas famílias voltem a rezar. Isso é urgente. No início de 1984, a equipe de casais em que a Cida e eu ingressamos em outubro de 1970, a equipe Nossa Senhora Auxiliadora, fez uma viagem de lazer com os filhos e com seu conselheiro espiritual a São Paulo. Um dia, estávamos saindo do zoológico. Junto conosco estava um casal não católico, nosso amigo. Quando estávamos todos reunidos, o chefe daquela família nos disse: caminhando para o ônibus, ouvi uma senhora dizer baixinho: Senhor, me ajuda a vender bastante cachorro quente, porque estou precisando de dinheiro para atender meu filho que está doente. Que oração simples, bonita, despojada, confiante, não é mesmo? É, o senhor havia colado seus ouvidos aos lábios daquela mãe. Atrás desse casal, nosso amigo, veio um casal da nossa equipe com os filhos. Eles não haviam escutado nada daquela oração. Compraram 4 cachorros-quentes. Ouvindo no ônibus o que relatava este casal amigo, companheiro de viagem, disseram: que interessante, nós nem gostamos de cachorro-quente, mas deu uma vontade de repente e nós compramos. Relatamos isso na edição de março de 84 do jornal A Voz do Estreito. E hoje, ao nos recordarmos do fato passado tantos anos, a emoção nos invadiu. O Senhor, de fato, ouve nossa oração. Ele é Pai, e Pai bondoso. Em 14 de janeiro de 1985, Nossa Senhora disse à Vika, uma das videntes de Medjugorje: vocês rezem, somente rezem, e não cessem de rezar nem por um instante. Sejam pacientes e perseverantes na oração, e não permitam que Satanás os enfraqueça. Ele trabalha muito no mundo. E 17 dias depois ela falou: hoje eu venho pedir-lhes para abrir o seu coração a Deus, como se abrem as flores que na primavera são ávidas de sol. Eu sou a sua mãe, e desejo que vocês estejam sempre mais próximos do Pai, a fim de que Ele conceda sempre abundantes graças aos seus corações. Menos de um mês mais tarde, a Santa Mãe apresentava de novo o convite: hoje eu os convido a viver durante esta semana as seguintes palavras: eu amo a Deus. Queridos filhos, vocês conseguirão tudo com o amor, inclusive aquilo que julgam impossível. Palavras de Nossa Senhora, nossa querida mãe. Com a oração e com o amor e confiança, tudo se alcança. Que o Senhor nos dê o presente de acreditar nisso, de viver isso. Que Ele, que é Pai e Pai bondoso, nos ajude. E que Maria, Mãe de Jesus, a esposa do Espírito Santo, seja nosso modelo e nossa força nessa caminhada de oração e de vida que queremos em abundância. É tempo de ouvirmos nossa música. Com Johnny, a bonita canção Na Força da Oração.
Nas horas de angústia, solidão e dor, nas horas difíceis, de tribulações, não me desespero, eu busco forças na oração pra não desanimar, pra não perder a paz e não olhar pra trás. Não vou deixar jamais de crer no amor, orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Não vou deixar jamais de crer no amor. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Nas horas felizes de emoção e paz, nas horas festivas de celebrações, eu canto, dou graças, eu permaneço em oração pra não desanimar, pra não perder a paz e não olhar pra trás. Não vou deixar jamais de crer no amor. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Não vou deixar jamais de crer no amor. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar.
Não nos esqueçamos nunca do poder da oração, recomendava São João Paulo II. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.